Olá a todos, tudo bem em casa? Estamos aqui de novo, Super Papo Seco, episódio 147. Hoje é dia 22 de outubro de 2020, montes de dois nesta data. O meu nome é Luís Henriques e, como sempre, estou aqui para falar sobre videojogos com os meus amigos e colegas e familiares, Pina.
Uau, olá Luís, não sabia que pertencia à tua família. Tenho que procurar onde é que o Pina faz parte ou o Henriques.
A partir do episódio 147, somos todos família.
Uau,
Ah, ok.
posso passar a usar o Mata no meu nome? Mata Pina?
Podes.
Oh,
Mata
uau,
Pina.
Pina Mata. Ok, obrigado.
Pina Mata. Rui, também estás aqui?
Olá, estou a ver que a falar em dois, estou a ver que tens a t-shirt do melhor Rocky. Rocky
Olha, por
2.
acaso, 22 de não sei quantos de outubro de
Está tudo
2000
conectado
e...
com o Rocky
Está
2.
tudo, Rocky 2. Por acaso não é o melhor Rocky, mas é um bom Rocky.
É o melhor Rocky.
É o melhor Rocky comparado com o primeiro.
O primeiro é um clássico.
O primeiro
É um empate técnico, vá, vamos dizer assim.
Ok. E o Diogo também está cá, está presente.
É verdade, eu estou presente, estou aqui. Tenho então, portanto, a dizer que se hoje é dia 22, eu amanhã celebro o meu aniversário.
Oh, uau!
Estás a fucking brincar comigo.
Não, estou a falar sério.
Então, parabéns adiantados ou
Não.
atrasados quando for para o ar.
Para
quem estiver a ouvir é ontem.
eu pergunto-me, de onde é que
Não, para
vem
quem estiver a
a
ouvir é
origem
amanhã.
da
Ah,
celebração?
não, esquece, exato.
De onde é que vem a origem da celebração do aniversário? Isso não há de ser uma merda qualquer religiosa ou caraças?
Não, acho que não.
Não.
É possível.
Não, era o John Birthday,
John
em
Birthday.
inglês. Quem inventou o...
Foi uma pessoa que inventou o
Não
aniversário.
sei,
Sim,
sei que, por
foi.
exemplo,
Tem uma
nós
música só dele, foi ele que criou.
a maior parte dos países aqui do nosso lado da Europa celebram apenas quando nascemos, mas na Polónia há o Name Birthday, que é todos os dias tens uma série de nomes e celebra-se duas vezes por ano. É o dia em que calha o teu nome e o dia do teu aniversário quando nasceste.
É um
Então,
bocado como com os nossos santos, não é?
Sim.
Então, mas é tipo,
Apesar
há um
de...
dia em que todos os
Mas é
ruivos
melhor do que os
celebram?
santos.
Sim, há um dia em que todos os ruivos celebram.
Uau.
E mais uns quantos
Ok.
daqueles nomes para, porque são só 365
Isso parece um
dias por
filme,
ok.
tipo o dia em que todos os ruivos celebram.
É o nome da minha autobiografia.
Com tantos nomes que existe, vai haver dias que é tipo o dia do Rui, Rafaela, João, Pedro, Daniel,
Sim.
Será
João
que existem
Carlos.
365 primeiros nomes? Será
Claro
que
que
alguém
há.
fica de fora?
Até deve haver mais.
Não,
Não,
mas estou a dizer para
há
um país,
mais. Se calhar há
né?
dias em que tem mais
Tipo,
nomes.
eu não estou a dizer no mundo inteiro, obviamente no mundo inteiro existe. Estou a dizer, tipo, em Portugal, por exemplo, há regras estritas sobre os nomes que tu podes dar. Será que nesse registro estão lá 365?
Então, eu acho que sim. Eu acho que sim.
Primeiros nomes. Ok,
Estou a
está
dizer
bem.
com alguma segurança que
Eu até diria que
sim.
haveria só um dia para o nome João ou para o nome Ana ou coisa que valha, porque é o nome toda a gente tem, por isso tinha que ter um dia só para eles.
Pá, e tendo em conta que, bom, a lista vai se estendendo, né? Com o pessoal imigrante e que casa com pessoas de outros países. E já temos
Pois,
nomes bizarros como Kendrick e
Então falta o dia do Kendrick.
Joshua. Exato. Muito bem. Parabéns, Diogo, quase. Amanhã fazes anos. O que é que vais fazer no teu dia de anos?
Não tenho nada planeado.
Ok.
Epá,
Ok.
não há grande espaço para festas agora, quer dizer.
Festas não há de certeza, né?
É, pois.
Podia ter qualquer coisa planeada, podia ter comprado um bolo ou caraça, etc.
Não vais comer? Qual é o teu tipo de comida favorito?
A minha comida favorita é a carbonara.
É quê?
Carbonara.
Carbonara.
Ok.
É tipo.
Acho que é uma boa escolha. Acho que é uma boa escolha.
Adoro
Ok.
carbonara.
Interessante.
Mas não sei, se calhar a Nintendo podia me oferecer um card da Nintendo Switch para o meu aniversário. Não sei, não sei,
Não
digo.
sei, eu ouvi dizer que é muito caro. Não sei se
É
vales
muito
assim
caro, muito caro.
tanto aos olhos da
Complicado.
Nintendo.
Será que o senhor Nintendo está a ouvir?
O senhor Nintendo
O John
é o Mario.
Nintendo.
Ele tipo.
Sim, exato. É parecido com o Monopólio, mas com
Sim.
a voz do Mario.
Ele está cheio de coin, não é?
Ah,
Sim, o senhor Nintendo parece um personagem do Gumball, ou seja, seria perfeito.
Sim.
Um tio com braço e pernas.
O tio do teu amigo, não é o teu tio, é o tio do teu amigo.
Aham, exatamente.
Ah, yeah.
Pessoal, na semana passada houve bué comentários, não sei o que aconteceu, mas foi uma...
negativos, a mandarem abaixo com o podcast, a dizer que isto ia acabar, que merda é esta, como é que é possível alguém ouvir isto, e a dizer tipo abaixo, tipo, como é que é...
Sim, mas isso aí, isso foi, depois fizemos a limpeza e esses desapareceram todos.
Já apagámos esses todos, claro.
Exato, não há provas.
Censura, o lápis azul aqui do podcast.
Não, foi bué da estranho porque vieram todos da mesma pessoa e era o Diogo.
Capau!
Não percebi muito bem.
O Diogo, parabéns,
Diogo. Fugir deste podcast, e a estratégia que ele arranjou para sair deste podcast é denegri-lo enquanto comentador, o máximo possível.
Política terra queimada, ele vai, eu não posso ter, vocês também não podem, pumba.
Salva a terra.
Sim.
Bom, Depolic, comentador, disse: em muitas cadeiras gamer tens uma alavanca para controlar o ângulo das costas, coisa que nunca vi em cadeiras de escritório. E já agora, beber Porto num copo desse tamanho é ao homem. Estás a beber vinho outra vez, é isso? Tu tens um...
Eu já disse,
é
um padrão. Bom, eu no último episódio... Quero estabelecer um padrão. E no último episódio já disse que não aguento estar a fazer isto sem pelo menos ter um bocadinho de álcool no sangue. Está a ser difícil. Eu sei que...
Não, eu já me enfrasquei.
Ah, ok. Vocês já vêm enfrascados. Eu, ao menos, assumo e vou me enfrascar.
Para aqui.
Ok. Okay.
Tipo, houve uma altura em que era costume beber-se neste podcast.
Isso já foi há 3 anos.
Já lá vai o tempo. Bom, e claramente esta alavanca das cadeiras gamer já faz com que os 150€ valha a pena. É a alavanca que custa esse dinheiro todo.
Certamente. Certo.
Só a alavanca é 150, depois fica 300. Ao todo.
É, mas é de certeza que cadeiras de escritório também têm.
Sim.
Diria.
Possível. Mr. Awesome, nunca tinha visto este nome de comentador, se calhar até já tinha comentado qualquer coisa, mas facto PS2, a quantidade de cubos quadrados que aparecem quando a PS2 inicia na TV é a quantidade de jogos que vocês jogaram até o momento. Eu já sabia deste facto.
Era de jogos jogados ou é jogos que tu tens no cartão de memória?
Acho que era no cartão de memória.
Porque ele não tinha maneira de fazer tracking.
Eu acho que estava associado ao cartão de memória. E acho que o tamanho dos retângulos era associado à dimensão que ocupava no cartão de memória. Mas não tenho certeza, tipo, não tenho certeza.
Era isso. Eu achava que era o tempo que tinhas jogado o jogo.
Diz?
Mas eu acho que
com maior era a coluna, mais tinhas jogado o jogo.
Eu não sei se a PS2 tinha capacidade de fazer esse tracking todo. Mas,
é assim, fazer o tracking da quantidade de espaço que ocupa tem, mas,
não,
mas se calhar
exato,
também
exato.
Se calhar tinha um counter dentro do fecheiro dentro do
save. Mas qual é a piada de veres o tamanho que ocupa na memória card?
Pá, mas qual é a piada?
A piada é a curiosidade,
é só mesmo para o efeito, estás a ver? É só uma...
Assim cada um tem o seu próprio starter e pronto, é único para cada pessoa, é fixe.
Eu já conheci esta curiosidade, apesar de claramente haver aqui uma data de fake news sobre esta curiosidade.
Sim, já é um mito.
Já tornou-se mito. Marcos Rodrigues disse: não estava à espera que o meu comentário desse origem a uma discussão sobre sobremesas. Dito isto, Bolo Rei é bom.
Eu concordo.
Este foi quase dos comentários que eu apaguei na leva da censura.
Pois, exato. Não, Bolo Rei, não sei, não consigo.
Bolo Rei é nojento. E a fruta cristalizada, no geral, podia ser banida para sempre.
Eu gosto de alguma.
Bom.
Gosto de alguma, mas alguma é, tipo, intragável. Portanto, Eu quando como Bolo Rei é só por simpatia, tipo, fiz este Bolo Rei para jantar. Fiz.
Não, eu nem por simpatia. Eu é logo, peço imensa desculpa, eu gosto
do Bolo Rei. Eu gosto do Bolo Rei.
Vou-me embora, agarro-me no casaco e já fui.
A sala é pequena demais para nós dois.
A maneira como eu gosto mais do Bolo Rei é estranha ainda, que é quando já passou o Natal e o caraças, etc, e há Bolo Rei a mais, e eu corto umas fatias, ponho numa taça de cereais, deito leite, desfaço aquilo e como assim.
What the fuck, man?
Eu ia vomitando agora em direto.
Bom, obrigado por terem estado connosco neste podcast e até à próxima.
Peraí, tu pões Bolo Rei em cereais com leite?
Não, em cereais.
Não é cereais.
São os cereais.
Ele desfaz, okay, ele, isso, ou seja, o leite melhor, fica, é faz, faz o bolo rei ficar mole e desfaz. É isso.
É, é, desfaço o, e, ah, e depois tem as frutinhas e tudo. E como com o leite da taça de tratamento.
Ah, já estou a sentir os gag não, reflexes.
Aí sim, eu pago 2.000 euros à pessoa, a, se houver um único ouvinte que faça a mesma coisa que tu.
Ninguém, não, não, ninguém, não, ninguém eu, faz o mesmo que o Diogo. Impossível.
Eu tenho consciência que é muito pouco provável que haja outras pessoas a fazer.
Improvável, não, não é pouco provável, é impossível. Ninguém mais não, não, faz.
Vou já, vou já criar uma conta falsa e digo: oh, Luís, então, eu também faço.
Isto é a coisa mais facilmente ganhável
de
sempre.
Eu sei que a maior parte das pessoas não gosta de bolo rei sequer. E eu até. Ok, não adoro, mas
não, eu acho que isso é tanga, porque essa porcaria nos impingida todos os natais. Portanto, as pessoas têm que gostar, isto não pode ser. O lobby do bolo de rei tem que existir. Então,
eu acho que há uma
tradição é muito forte, pá.
Para
é
mim,
coisa,
até conhecer o Diogo era uma cena geracional.
Pensa
os,
assim,
os velhos
se não fosse a tradição, não havia religião, não havia essas merdas, estás a ver? Mas como existe tradição,
a Viena mesmo, a
existe
Viena mesmo.
Bolo rei.
Olhem, sabe o que era o fixe do bolo rei e agora já não é uma cena?
O quê, o quê?
Eram aquele, eles antes punham lá uma figurinha, um bocadinho
dentro
do bolo. Era a única cena.
E quem uma data de putos devem ter morrido.
Não, o latão, que era para te foderes todo.
Yeah.
E a fava, yeah, e quem mordia a fava muitos, pagava o bolo.
Muitos dentes deviam ter sido partidos.
Só que isso é perigoso, tu não podes pôr objetos na cultura.
É perigoso, mano. Mas eu lembro perfeitamente disso. Mas
pôr um bocado de chumbo aqui no meio. Boa ideia.
Ainda para mais uma merda.
Também antes ainda havia uma tradição que era um bocado de vidro. Quem queria esse bocado de vidro morria.
Sim, não, não, na minha casa ainda se faz dessa.
O quê?
Um comprimido de cianeto também.
Exato.
Sim.
Paga.
Provavelmente sofres menos, não é? O efeito é o mesmo, mas mais rápido.
Uhum.
Yeah. Lizard PT, antes de mais, em relação à Nutella, o Diogo tem razão. Nutella não é assim tão bom quanto dizem e, em demasia, é extremamente enjoativo.
Pensei que tinhas também banido esse comentário.
Estava quase. E pronto, eu só disse este porque, na verdade, ele depois fala de outras coisas. Esta semana também estive a experimentar o Phasmophobia e tive uma experiência parecida com a do Diogo. Estivemos quase 2 horas para conseguir jogar porque o jogo não... Porque o jogo não estávamos a conseguir que o jogo reconhecesse a voz. A solução encontrada foi fazer download do pack de voz em inglês para o reconhecimento que o Windows não tinha por omissão porque está em português. Em relação à voz não funcionar no jogo, tens que carregar na tecla V para falar, ou seja, o jogo é um push-to-talk. Mas para ter isso a funcionar, também tive que instalar o beta no Steam para que funcionasse corretamente. Por último, quero dizer que gosto bastante dos factos, são sempre interessantes. Demasiadas coisas.
Sim. Eu já tinha desistido a meio disso, já tinha tipo, ok, não é para mim, adeus.
Early Access. O que eu tenho a dizer é que o jogo é super divertido de ver jogar, portanto.
Eu ainda não vi ninguém a jogar, por acaso.
Posso dizer que, como eu sei que tu gostas, o Giant Bomb fez e é muito fixe.
Oh, nice.
Recomendo esse.
Diogo, jogaste mais Phasmophobia?
Joguei. E
tiveste
mais
jogos
também.
Ok. Estás só a perguntar sobre Phasmophobia.
Então é assim, a minha experiência mantém-se mais ou menos. Okay. Eu, para resolver o problema do microfone, simplesmente joguei o jogo através do GeForce Now. Resolveu o problema.
Okay.
E fiquei tipo, ok, isto não faz sentido nenhum, supostamente devia ser mais difícil, tecnicamente falando, mas ok, resolveu o problema, fixe, top.
Mas resolveu só do teu lado? Ou...
Não, basicamente eu falava no microfone no jogo, as outras pessoas não me ouviam. Mas o jogo identificava-me como ouvir. Ou seja, o teste do microfone dizia que sim, o microfone está top, eu falava e ninguém me ouvia. Fixe, não é? Era bem fixe.
Nice.
Eu joguei no GeForce Now, resolvo o problema, está-se bem. Eu não me importo jogar no GeForce Now, eu pago pelo serviço, por isso está-se bem. Então, o que é que eu fiz a seguir? Fui combinar com a malta que comprou o jogo e que está lá no Discord do buraco, e bora lá jogar. O Cláudio e o Rafa, acho que eram esses dois, sempre que entrávamos no jogo, ou um ou outro, mas nunca os dois ao mesmo tempo, o microfone não funcionava.
Foda-se.
Epá, eu juro-te, tivemos não sei quanto tempo à volta daquilo e chegámos ao ponto de caga nessa merda, vamos para o Discord. que foi exatamente o que aconteceu da outra vez. Yeah, e eu por essa altura já só estava a resmungar. A malta que estava no chat estava a dizer: este jogo é uma merda, este jogo é uma bosta, tipo, não curto nada desta cena. Ele disse: oh, isto aqui é assustador. Tipo, este jogo não é uma puta de merda. Que, tipo, se eu quero jogar para todo o jogo tem que funcionar, caralho.
Yeah, mas não podes falar no jogo, perdes logo acesso à Spirit Box.
Yeah, a cena é: yeah, se tu puderes, é bem importante a mecânica da voz no jogo.
Pois,
certo?
Pelo menos para. Ou seja, é mais difícil porque. O jogo tu tens que identificar os fantasmas, né? E tu tens que saber quais é que são, e para isso tens pistas. E uma delas é: se tu falares e o fantasma responder, significa que eles comunicam dessa forma. E então isso é uma pista para tu identificares o fantasma.
Yeah, e tens até
se tu
três
não
pistas,
fazes isso,
tens até três pistas. Cada vez que cada pista que tu vais tendo vai reduzindo a lista do potencialmente o que é, e depois quando identificas o que é, pisgas-te ali e recebes o dinheiro. Nem sequer apanhas o fantasma.
E não ter acesso a isso.
Ok. E quando o jogo funciona, é ok. Eu acho que aborreço-me do jogo mais depressa do que, por exemplo, um Among Us ou um outro jogo quaisquer que
é diferente.
Jogar. Tipo, porque é demasiado samey. É tipo, não há. Chega um ponto em que não há muita novidade ou muita cena. Tudo bem, o ambiente é fixe quando estás no ambiente, mas também és retirado do ambiente quando tens que fazer uma hora de preparativos para poder pôr a puta dos microfones a funcionar. É irritante. Na minha opinião, enquanto não houver um update no jogo, eu não recomendo a Phasmophobia.
Ok.
Uau.
Mas joguei outros jogos também.
Okay. Mas já falamos e ainda há mais comentários.
Ah, desculpa, isto é comentários, pensei que estavas a perguntar sobre o jogo.
Era só este ponto.
Já voltamos.
Bom, há uma data de outros sobre a merda que é o bolo rei. Mr. Silva diz: já fiz um bolrinha com Nutella e arroz doce com leite, o Cal, recomendo. Parece-me incrível. Eu pedi-lhe para ele me convidar.
Mas arroz doce, não.
Arroz doce com leite ucal, bom, parece-me um bocadinho estranho, mas...
Ok, porque
isso
o leite ucal...
É tipo, durante a noite eu vou a correr para a casa de banho.
É pá, o leite ucal não é bem leite, é tipo os restos do leite.
Pronto, agora o lobby anti-ucal chegou.
Yeah, não vamos entrar nessa espiral. Carlos Duarte, foda-se, tantos comentários hoje, não tenho nada de interessante para dizer para além de bolo rei é cocó e Nutella é bom, mas não tão bom. Ah, okay. Eu adorei este.
Moderado.
Este é o final deste comentário. Ah, e com que personagem dos Teletubbies se identificam e porquê? Faz todo sentido, há aqui um encadeamento lógico
sim,
neste comentário.
Sim, faz todo sentido, eu estou perfeitamente elucidado.
Exatamente. Sim,
E agora, portanto, temos mesmo que responder a isto com alguma seriedade. Qual dos Teletubbies é que vocês são?
Eu fico o Poe. Não, já eu disse primeiro.
Quem é o Poe, caraças?
Eu sou o Poe.
Foda-se. Eu acho que disse primeiro, mas ok, está bem.
Vocês podem ser repetidos, não interessa.
Não. Temos que ser, somos quatro, são quatro Teletubbies.
Então, mas espera aí, a pergunta era:
pode ser o Sol.
Com que personagens se identificam?
Bebê. Eu quero ser o Sol.
Eu quero
não,
o bebê.
Isto é só, a pergunta é só: temos de definir as regras. É: nós somos os quatro Teletubbies? Ou a pergunta é só. Qual é o que vocês, com que vocês se identificam mais? Que é o que de facto ele perguntou.
Mas eu nem sei o nome dos Teletubbies, como é que eu me identifico?
Então, Winky, Winky, Lala.
Não, Dixie. Falhaste. Lala, Po.
É Dixie?
Po.
Não é Tipsy?
Dixie.
Não faço puta ideia.
Se fosse Tipsy, havia piadas para fazer coisas.
Eu não sei associar nomes a cores, mas eu diria que. Portanto, vá lá, quais são as regras? Temos que dizer só com qual é que nos identificamos? Ou...
As regras é, vamos passar de assunto, vamos mudar de assunto.
Não, Pina, não, isto é uma pergunta de um comentador e nós temos que obedecer.
Então, para mim é muito importante o Poe, porque é aquele que termina toda a canção.
Qual é o Poe? Mas quem é o Poe? É o amarelo?
Eu acho que é o roxo.
Ok, eu diria que esse é o Diogo porque tem um triângulo e ele curte bué de Illuminati e... E teorias da conspiração.
Isso grita de Diogo. Eu tenho que ver uma imagem.
Eu sou o amarelo porque tenho assim uma antena toda torta.
O que é que isso queira dizer?
Não,
ok.
Interpreto.
Fica aberta a interpretação.
Exato. Interpretem isso como quiserem. Eu diria que o Rui é o que tem uma bola, é o vermelho, é o que tem uma bola lá em cima, porque é fofinho.
É o Lala?
Talvez, é o vermelho.
Tenho um filme sobre mim, então.
O verde é o Pina, porque é assim o mais... como é o menos que tem uma forma menos estúpida, é um bocadinho mais sério que os outros e portanto é um bocadinho, tem mais credibilidade do que qualquer um de nós.
Ok.
Eu não sei se devo acreditar, eu nunca vi aquilo e vocês estão mais chincalhar e o verde é o mais estúpido deles todos, ou estão a ser simpáticos, não faço ideia.
É o que está sempre a cair, tipo, não, okay. Não sei, não faço ideia. Okay. Vejo isto desde que tenho, tipo, sei lá.
Ok, sou o verde, pronto, assumo, sou o verde.
Pronto, é isso. Não sei se discordam com a minha decisão.
Parece-me ótimo.
É o que tu quiseres.
Parece-me excelente. Tenho ciúmes de Poe, é só isso.
Ok. Ricardo Moura corrigiu-me no afeccioso, é afetuoso, não sei porque disse afeccioso. Afeccioso. O Diogo depois disse infeccioso, porque de facto parece mais o que eu queria dizer. Depois, Mário Moreira ainda disse, o co-op do Genshin está um pouco desapontante, pelo menos neste momento, não é possível completar qualquer missão de história, nem do host, não existem eventos dedicados para multiplayer, lançaram apenas um até agora, acaba só mesmo por ser possível matar monstrinhos que estão pelo mapa ou fazer dungeons. No entanto, grande parte dos dungeons exigem rank aventura altos, como tal, obriga a que voltes constantemente ao modo single.
É o modelo do jogo. É tipo, tu para desbloqueares a próxima missão tens de estar X rank, que é para estares constantemente tipo, a ir ao jogo fazer cenas. Que é um modelo que só funciona se tiveres com vontade de jogar o jogo de outra forma. Atira-te para fora, digo eu.
E depois, ainda concordo contigo porque pronto, o jogo está a precisar de um patch.
Sem dúvida.
Obrigado, pessoal, a todos que comentaram. Houve boa discussão sobre bolos reis e Nutella. E quero mais perguntas tipo a dos Teletubbies que o Carlos nos lançou. Estes comentários precisam de ser mais vivazes. Pessoal, vamos falar sobre os jogos que jogámos?
Bora.
Bora.
Vocês tiveram a experimentar Ghost of Tsushima Legends?
Uhum. Yep.
O Pina e o Rui, eu sei de eu que tu não. É o DLC multiplayer que os gajos lançaram, não é? E então, é fixe?
Eu acho que é incrível.
É brutal.
É bom. É tipo, para uma cena gratuita, pá, é um autêntico, é uma borla que estão a dar às pessoas que já têm o jogo.
Então, mas explica lá o que é aquilo. Tem uma data de missões para fazer, muito conteúdo para fazer em co-op?
Tens para já, porque as raids ainda não estão disponíveis, atualmente tens dois tipos diferentes. Tens missões co-op, foi aquilo que eu estive a jogar com o Pina, que tens no total 9, eu diria, e aquilo está feito de uma maneira, tens imensa coisa para desbloquear, tipo customizável, etc. Mas no início só podes fazer em bronze, que é tipo, me chamar tipo normal, é dificuldade normal, basicamente. E eu só cheguei a fazer uma de silver, mas a cena, lá está, o jogo incentiva-te muito a repetir as coisas, porque tu podes desbloquear, primeiro escolhes uma classe e ficas agarrado a essa classe durante um bom bocado, e depois mais à frente desbloqueias outra e essa classe começa do início. Portanto, se tu quiseres fazer níveis do início com pessoal novo, agarras nessa classe nova para evoluir um bocado, etc. Mas tens pá, 9 missões, em bronze é tipo 15 minutos, mais ou menos, por cada missão. E depois tens o modo survival, que é 4 jogadores, que é uma espécie de horde mode, e com os twistzinhos lá pelo meio. Mas é fixe, pá, é super inventivo, como não está agarrado ao lado realista do jogo original... E chama-se Legends, portanto são histórias que foram contadas e recontadas e recontadas. Muitos dos pormenores são, pronto, mais fantasia, etc. Eles conseguem lá meter cenas no meio que são bem porreiras e que são completamente diferentes do que o que tu fazes no jogo em single player, o que é fixe.
Sim, tem um narrador a acompanhar-te ao longo não só tem uma história de introdução com o narrador a contar-te a história toda, como tem depois um mini tutorial, vai lá explicar-te como é que a coisa funciona, e depois esse narrador continua ao longo das missões que faz online, ele vai falando e explicando o que é que está a acontecer. O jogo funciona como um mini Destiny, por assim dizer, tens o teu personagem, podes comprar, desbloquear roupas, espadas, poderes, podes configurar e customizar aquilo tudo, com cores, etc, essas cenas todas, e é muito fácil de jogar online, não tive uma única vez dificuldade. O modo survival demora para aí meia hora a 45 minutos cada versão, para tentares fazer as 15, acho que são 15 ondas de ataques.
São, posso já dizer que é diferente com o número de jogadores.
Okay.
Se forem só duas pessoas, que eu cheguei a tentar só com dois,
é menos.
São só 5 rondas e assumo que a 3 será 10.
Será 10, ok. Mas é muito bom, e ainda por cima, atualizaram um jogo principal com mais uma série de opções no modo single player para teres o teu set de armaduras, etc. E algumas dessas... Eu acho que as histórias do Legends, era aquilo que eu estava a discutir com o Rui, estão espalhadas pelo mapa da campanha. Tu podes entrar no Legends a qualquer altura, a meio da campanha. E tens o New Game Plus, ou seja, podes voltar ao início com todo... com todos
eles
os equipamentos que tens.
O New Game Plus, para
E jogares o jogo todo outra vez, mas numa dificuldade mais elevada.
Mas então... Estás no mundo do single player?
Não. Saltas para este... Dentro do mundo single player, saltas para este Legends.
Mas não
há open world.
Não há open world.
Não,
okay.
É tipo... as missões são passadas em cenários do mapa original, mas em zonas pequenas. O survival dá-te uma área maior, e assumo que os raids sejam mapas ainda maiores do que esse. Mas eles mudam um bocado a jogabilidade, e eu acho que até a torna mais simples e de certa forma interessante.
Sim.
Que é, tu deixas de ter stances, portanto, a stance está associada com o charm que tu ganhas no final de missões, e tu podes mudar, e tem níveis e tem perks, e tu podes fazer dismantle caso queiras, ou podes fazer reshuffle caso queiras mudar alguns aspectos daquele charme, por exemplo. E está associado com... Pronto, as tuas ghost weapons, por exemplo, kunai, smoke bomb, etc. Tudo isso também são, tipo... são coisas que tu vais ganhando ao longo das missões, e só tens acesso a duas, e só podes ter duas, portanto tens que escolher bem, etc. E a mesma coisa para stances, tens que escolher uma que, que achas que funciona para ti sempre. E depois está um bocado associado tipo, pelas classes. Tens Samurai, tens Assassin, tens Archer e tens Ronin. Ronin é um bocado a classe mais equilibrada, mas tem a possibilidade de curar os teus teammates. Portanto, se tu fores fazer um survival e toda a gente for sempre a mesma classe, funciona.
Menos hipóteses.
Mas também é menos interessante de alguma maneira.
Eu diria que curti bué voltar ao jogo e não joguei assim há tanto tempo atrás. Isto é brutal, o Rui está a dizer, é brutal para uma cena grátis.
É incrível.
E está muito bem feito, e não tem bugs, está limpinho, tudo a funcionar. Super recomendado, experimentem se têm o Ghost of Tsushima parado, deem-lhe mais uma volta. Não têm o cavalinho desaparece nestas cenas, estão a pé. Mas tem a flauta, eu já estive num survival em que a malta parou toda a tocar a flautinha.
À espera que a hora
feitos
chegasse.
Parvos, sim.
Mas aquilo que me admirou mais é a variedade, porque tu vais passando missão para missão e a variedade de gimmicks entre as missões também aumenta. Se me permitem, é um pequeno spoiler, eu não acho que seja spoiler, porque aquilo não é bem, é mais uma mecânica, uma cena que acontece. Mas logo na primeira introduzem-te a gajos que, se tu matares um, eles estão ligados. Se tu matares um, o outro tem que morrer tipo, num espaço curto de tempo, basicamente. Senão o outro volta à vida. Ou seja, eles estão ligados e a cena é essa. Se tu tiveres coordenação com a pessoa que estás a jogar, automaticamente tentas coordenar de maneira que um morra e o outro morra a seguir. E depois há outras cenas que eles introduzem, há inimigos que são invisíveis, mas que se tornam visíveis só quando cai um relâmpago. E é visualmente bué interessante, porque tu às vezes entras dentro de uma casa e tu não fazes a mínima ideia onde é que está alguém e estás só parado, tipo, à espera de um relâmpago. Nice. É bué da fixe. E tens o modo Pink, tens a cena do que o Apex Legends se tornou tão popular. O Pink está por todos os lados. E, pá, lá está. Eu fiquei super surpreendido. Tenciono voltar algumas vezes àquilo, honestamente. E eu não costumo jogar muito multiplayer, portanto.
Nice. E jogaram mais alguma coisa?
Super Mario 35.
Yeah.
Vocês não jogaram também?
Ainda não.
Não, eu
vou jogar tipo em março, quando aquilo acabar. Assim,
nenhum de vocês pegou no jogo online. Gratuito?
Eu não tenho aquele serviço.
Ah, já não tens. Ok, eu como paguei por um ano porque ia estar a jogar o Animal Crossing e outras coisas, queria jogar da Nintendo e Super Nintendo.
Já ganhaste?
Já ganhei, como assim? Aquilo,
já cheguei
a primeiro lugar. Cheguei ao fim de uma semana, consegui o primeiro lugar. Foi tipo... Aconteceu imensas vezes acabar em terceiro e segundo, mas bué da vezes, como o Diogo com o Tetris, tipo, bué da vezes, já estava a meter nojo. E quando acabei em primeiro, estava bué à frente, tinha bué da tempo, montes de moedas, estava super à vontade. Fiquei bué contente e joguei mais uma outra vez e já não lhe peguei mais.
É pronto.
Pois é, sair agora perto da pica, man.
Sair no topo, já.
Yeah. Yeah.
Posso... Ok, estou a jogar outro jogo também, mas este jogo vamos falar mais em...
Uhum.
Uhum. Vamos Uhum. falar mais a sério e mais a fundo num especial que vamos fazer.
Que qual é o jogo?
O Mario Kart Home Live Circuit.
Parece que estás a falar para vídeo. Tens que dizer.
Não, então vocês têm que me ajudar, não é? Quer dizer, diziam logo o jogo que nós vamos falar.
Eu não sei o nome desse jogo. É o Mario Kart Live. É isso?
O Mario Kart Live Home Circuit.
Isso.
Não é só Home Circuit.
Não, tem live.
Ok,
ok, não interessa. Para quem não sabe, é um jogo caro, custa 100€, e basicamente é um jogo de realidade aumentada em que o carrinho tem uma câmara na ponta e a câmara está a transmitir para a Switch e ele faz o overlay de todo o circuito do Mario Kart em cima do vosso chão da casa.
Yeah.
Não vou falar muito, depois falamos todos os quatro, vamos estar os quatro a jogar. E fazemos aqui um especial, como fizemos para o Ghost of Tsushima e The Last of Us. Vai ser muito fixe. Tenho um off-topic para falar, e acho que este... eu já ando a ler há algum tempo. E este livro, que se chama Sharing a House with a Never-Ending Man, Steve Alpert, é basicamente a história de 15 anos que ele passou como produtor executivo no estúdio Ghibli.
Ah, bem parecia, essa cara tipo era bué estúdio Ghibli.
Yeah, e é bué da fixe, man. Ele conta histórias do Arco da Velha. Ele começou a trabalhar lá porque foi contratado na altura que eles queriam começar a vender os filmes para fora, ou basicamente depois venderam à Disney.
Para a Disney, yeah.
A Disney achou que eram demasiado violentos e agressivos, e filmes como o Totoro, onde o pai toma banho com as filhas todos juntos, ou a bruxa que é a Kiki Delivery Service, onde se vê as cuecas da miúda e outras coisas assim, eles acharam que não era bem filmes para a Disney e então passou para a Miramax. Na altura a Miramax era controlada e gerida pelo Harvey Weinstein. Bem, bué das histórias, bué das cenas,
bué da merda à volta disso também,
bué da merda, bué das cenas macacas,
bué das cenas a ver com o voice cast também, se não
tudo,
me engano.
tudo. A primeira dobragem da Princesa Mononoke foi uma palhaçada, mas lá conseguiram pôr aquilo bem. Ele a trabalhar
uma data de A-listers para isso,
completamente. O trabalho no Japão nos anos 90 era super retrógrado, com separação entre homens e mulheres, só as mulheres aqui iam buscar o café e o chá, os homens não faziam isso. A maneira de contratar e entrevistar era atroz, entre muitas outras coisas que ainda hoje em dia devem existir. Mas cenas muito macacas, como quando há uma reunião para decidir algo, a reunião é meramente formal, a decisão já está tomada. Há mini reuniões em restaurantes e bares entre toda a gente para ver o que é que toda a gente acha e o que é que se deve decidir. E depois na reunião, embora toda a gente diga não, na reunião é que se vai decidir, na realidade já está tomada a decisão. Portanto,
é uma daquelas cenas que é tipo, na reunião podia ser um e-mail, portanto.
Sim, a reunião podia ser um e-mail, literalmente.
Há uma carta na altura, nos anos
90. Exato.
Sim.
Muito como é que se chama o livro?
Sharing a House with a Never-Ending Man.
Mas é escrito por uma pessoa japonesa?
Não, é o verdadeiro Gaijin. Ele é um americano que se casou com uma japonesa a viver no Japão. Estudou, okay. Estudou japonês, tirou um doutoramento em cultura japonesa, mudou-se para lá e depois estava à procura de trabalho e teve calhou okay. em que eles estavam okay, à procura. Okay. Mais interessante ainda é que o Estúdio Ghibli pertencia a uma grande corporação super old school que era a Takoma, que era do Sr. Takoma, e era daqueles típicos japoneses que manda posse e face, super carismático. As histórias dele parecem uma autêntica banda desenhada, ou vá lá, um filme Ghibli, porque ele é um personagem. Ele já morreu, entretanto, mas ele fazia tudo, ele podia, fazia e mandava, basicamente.
Ok, isso parece, okay. parece-me super interessante, por acaso.
Muito, muito fixe. Super recomendado. Não é um... Há algumas partes que não estão assim tão bem escritas, mas o conteúdo é tão interessante que passa um bocado lá.
Ok. Fixe.
Nice. Rui, chegaste mais a alguma coisa?
Não. Quer dizer, nada que eu não tenha falado aqui, portanto não vou esticar. Ainda estou no Máfia, não acabei ainda.
Máfia, é.
Ainda dura. Não. Aquela porcaria está em difícil e não é... É difícil.
Fazes isso à tua vida. Não faças isso à tua vida.
Não, pá, mas tá, eu estou a curtir. Eu estou muito perto do fim. E aquilo que eu posso dizer é que a minha apreciação do jogo só tem aumentado em bastante. Portanto, eu acho mesmo que é um ótimo, ótimo jogo. Mas, já, yeah, ainda continuo isso. Final Fantasy XIV. A única coisa nova era. É mesmo.
Se calhar já te notei isto, Máfia, tens em físico?
Não, porque eu comprei digital a trilogia.
Ah.
Yeah.
Damn.
É uma chatice.
Depois emprestas-me a tua consola, a PS4.
Exato. Inteira. Quando tiver a PS5, podes jogar com ela.
Yeah, yeah. Diogo, tu jogaste alguma coisa fixe?
Joguei, sim, senhora. Então, nice. Mas eu queria falar também de uma cena que tenho vindo a jogar ultimamente, não é? Que vocês sabem, que é o Among Us.
Uhum.
Só que tenho mais uma coisa extra para falar sobre isso.
Ok.
Então, eu desta vez decidi jogar num Discord Among Us português, ou seja, um Discord só dedicado a juntar pessoas a jogarem Among Us. Okay. E é uma verdadeira roleta russa, ok? Tanto estás num lobby com pessoas decentes e racionais, onde sabem que a cena é tipo um jogo, ora estás numa sala com maltas com problemas mentais, com dificuldades em gerir a raiva, e que estão a insultar toda a malta e que acham que resolvem tudo aos berros. Ora estás numa sala cheia de crianças, em que eu por um lado só me ria de quão fácil era enganá-las, por outro lado até me sentia mal, porque eu estava a enganar criancinhas. Enfim. A conclusão é muito mais divertido jogar este jogo com amigos ou com pessoas que tu conheças online com alguma frequência do que jogar com desconhecidos, porque, quer dizer, pode ser deste grupo em particular ser um degredo total, mas é muito provável que isto seja o típico que encontres, porque se esta malta está a jogar no Discord é porque ninguém quer jogar com eles, portanto tem que encontrar outras pessoas para jogar e é tipo, não recomendo. Faço, no entanto, um apelo a entrarem no meu buraco para brincarem comigo ao Among Us.
Okay.
Toda essa frase. buraco.yno.ovh e assim já podem jogar.
Diz lá outra vez.
Portanto, buraco.yno.ovh.
É o não, diz outra vez para brincarem no teu buraco, mas de uma forma mais doce e suave.
Faço um apelo. Para entrarem no meu buraco e brincarem comigo Among Us.
Okay, tá. Tenho que ir tomar banho, tipo,
agora vou falar também dos jogos que estive a jogar interessantes. Portanto, eu já não jogava isto há imenso tempo mesmo, tipo, literalmente desde que deixou de ser acesso gratuito, porque o resto da malta só jogava comigo isto quando esteve gratuito, que foi o Quantum League. Ok. Mas eu desta vez convenci mais uma pessoa nova a comprar o jogo e a jogar comigo. Okay. Eu sinceramente acho que estes gajos deviam me pagar uma comissão, porque eu já devo estar muito
por esta altura, das
25 pessoas que eu vendi este jogo, ok?
Deve haver um personagem que é o Diogo Vasconcelos dentro do jogo.
Yeah, eu acho que sim.
E havia um mapa novo e um modo novo de jogo. que foi muito fixe. Antes tinha aquela cena do ponto central, agora tens vários, tens outros que também tens que marcar os pontos, tens que ir até lá, e tens a cena do free, que já existia, mas que no mapa dos contentores dá para fazer counter, tipo, dá mesmo para ser um jogo mesmo super agressivo se estiveres a jogar com alguém que está a perceber a cena. E curti mesmo muito. Acho que vou jogar mais, Quantum League, já tinha saudades do jogo. Acho
mas
que
olha,
diz?
Já está em quantos mapas agora, o Quantum League?
Eu acho que está em 3 ou 4, mas não tenho a certeza. Okay? Okay. Não, eu joguei, como eu jogo, há dois mapas que eu sei que gosto, porque eram aqueles dois mapas que já existiam. É esses mapas que eu jogo. Fiz o jogo para ensinar como é que o jogo era, porque a pessoa não estava a perceber. Mas ainda assim consegui
perceber que... É a maior barreira deste jogo, acho eu.
É, porque é difícil perceber e é pago. E ainda tem um valor relativamente alto.
Atenção,
acho que a segunda maior barreira também é o facto de ser blend como a caraças em termos de personagens. Parece, tipo...
Não me lembro de ser muito blend.
O feel é tipo muito Fortnite, é que não tem carisma nenhum, não tem personalidade. Acho que é demasiado próprio, shooter just for the sake, mas acho que perde-se imenso porque o jogo realmente, mecanicamente falando, é muito bom. Eu gosto mesmo muito daquele jogo. E a pessoa adorou, depois de perceber, depois de dar o clique, apanhou a cena. E fiquei mesmo muito contente por isso e quero mesmo jogar mais e finalmente tenho mais alguém para foder o juízo para jogar contra
mim. Nice.
Depois, eu também estive a jogar um outro jogo, que é mesmo muito fixe, eu gostei mesmo muito, recomendo. Então, vocês estão a ver o Tetris?
Não.
Não, não sei.
Tetris, né? Nunca ouviram falar. Pronto. Mas quem ouviu falar, estranho. Agora imaginem que todas as peças estão na diagonal.
Ai, que horror.
Ok. E isso é o Diatris. Ok.
Okay.
E é bué da fixe, é mesmo muito nice. Está no itch.io, podem ajudar o indie, este dev a comprar o jogo, ou então podem fazer tipo zero e ficam com o jogo na mesma. Tecnicamente é gratuito, e é mesmo muito arcade-y o feel.
Está
mesmo nice, acho que tem ali um... Está bem apanhada a cena, está mesmo nice. Eu admiro as pessoas que conseguem inovar um jogo como o Tetris e este ano e o ano passado, e eu tenho visto cada inovação
cada vez mais incrível
com o Tetris e com coisas tão simples e portanto eu recomendo, ainda para mais porque não é preciso gastar dinheiro, se não quiserem, vejam o Diatris no itch.io, porque está mesmo muito bom, está mesmo muito porreiro o jogo.
Nice. Boa dica.
Yeah. E pronto, e o Phasmophobia, para mim era atirar essa merda para o lixo até fazer um update, porque estou mesmo desiludido com o jogo. É isso, acho que acho que é um bom report. Posso seguir mais se quiserem, façam
perguntas. Não, já a semana passada trouxeste o jogo mobile que eu depois fui jogar e também gostei muito.
Ah, curtiste?
Curti, comprei na altura para jogar, era o, desculpa, lembra-me o nome, era o...
Son Goku,
não, peraí, tenho que ir ver aqui o telemóvel. Que estupidez!
Song of the Bloom.
Yeah, super recomendação, Diogo, muito fixe. Experimentem, vale a pena uns 2€.
E também concordas que
não sei que
vale
seja um Android.
Falar muito
não,
sobre o jogo.
Não se pode explicar. Não se pode explicar.
O jogo. O jogo é simplesmente tem que confiar. Vocês têm mesmo que confiar. Comprem o jogo.
Eu confiei, valeu a pena.
Ora bem, eu continuo a jogar Crash Bandicoot 4. Estou a curtir, mas o jogo é longuíssimo, portanto vou demorar muito tempo a acabar, infelizmente. E depois, pá, apeteceu-me experimentar o Halo, não sei se já ouviram falar.
Não sei.
O primeiro?
É como o Tetris, não é? Ninguém conhece.
Isso não é o jogo do Jesus Cristo Nosso Senhor?
É.
Exato.
Tem um Halo.
É o jogo da Páscoa.
Epá, Halo, uma franquia que me sempre...
Disseste uma franquia? Estou.
Sim.
Uau, olha, bem boa isso, epá, brutal, estou a gostar muito.
Não, de franquia é um nome de merda para essa cena, não gosto.
Bom,
o que é uma franquia? De onde é que vem essa palavra franquia?
Está calado, Diogo, não sabes falar. Vá lá. Vá lá para a tua franchise.
Exato.
Bom, é um franchise que, pá, eu já tinha falado sobre isso no podcast, daqueles que eu desconheço por completo, quer dizer, sei que há lá o Master Chief,
sim.
Sei que há um Halo, sei que há
o Mestre Chef.
Há o Cortana, como é que ela se chama? A rapariga, Robota. Eu até... acho que ia para um lado e para o outro. Achava que... Tanto achava que o Master Chief falava como não. Eu, na minha cabeça, achava que o Master Chief era um silent protagonist como o Link. E...
Mas não é.
Mas não é. Ele fala e tem uma voz ridícula. E... e portanto queria experimentar, queria saber o que é Halo e estive a jogar um bocadinho do primeiro, porque a Master Chief Collection está no Game Pass, e pelo visto agora vai receber, uma data de notícias saíram que aquilo vai receber um patch todo XPTO, 4K
para as primeiro?
Novas consolas da Xbox, tudo, para a Master Chief Collection toda. Estive a experimentar, joguei 45 minutos e percebi, ok, pronto, é isto. Não sei se me apetece jogar mais 5 jogos disto. É um FPS daquela altura, man. Sei lá,
20 anos demasiado tarde.
Muito Half-Life.
Eu até me imagino a cair nesse buraco, a sério, só que não tenho como. Portanto.
Eu acho que eles são todos jogáveis co-op, não tenho bem certeza.
Eu penso que
sempre
sim.
Sempre ouvi falar isto, sempre ouvi dizer que é um...
Sim, é um jogo que pode jogar co-op, está correto.
E acho que para co-op deve ser bué da fixe experimentar aquilo, e acho que era... Eu precisava de co-op para avançar naquela... Yeah. Para avançar nos jogos. Sozinho, eu não sou grande fã de FPS, não estou super cativado com a história.
Essa é a minha barreira maior também.
Portanto, olha, bom cheirinho. Do Halo, mas só quando tiver alguém com quem jogar, joga aquilo. Porque agora estou a tentar fazer esta cena de se não estou a adorar jogar, não vou continuar. Caguei para essa merda.
É bom,
é isso, Luís. Isso faz bem à tua saúde.
Tenho bem pouco tempo, mas claro. Não pode ser. E uma franquia do Halo ia-me tirar 20 bilhões de semanas
tempo.
De vida, meu.
Boeda tempo.
Que mais ia acabar.
Se gostar, de um lado é aquela coisa, eu às vezes tenho bada medo de gostar de uma nova cena, sim. Porque é tipo, eu quando joguei o Yakuza 0 foi tipo, man, eu adoro este jogo tanto, eu vou ter mesmo que jogar isto tudo, não vou, obviamente, mas, e são
é
tipo 8 jogos, portanto, sei lá.
Esse aí ainda é mais lixado, que ainda por cima são open worlds, que nunca mais acabam.
Mas é dosear, é aos poucos.
E depois, ainda estive a jogar Sniper Elite 4, jogo que saiu na PlayStation Plus há uns tempos atrás.
Estranho. Eu experimentei isso na altura também.
E então, és da Elite de franco-atiradores?
Exatamente, e sou o quarta Elite.
Quarta Elite.
Terceira pessoa, shooter, Segunda Guerra, tens que matar nazis. Porquê que estou a jogar isto? Porque precisava de um jogo co-op para jogar com um amigo que está na Escócia. E já estávamos fartos um bocadinho do Among Us, já estávamos fartos do Fall Guys. Fomos ver o que é que tínhamos da PlayStation Plus, Sniper Elite 4, e estou a curtir bastante, está-me a saber que nem ginja.
É sério? Olha, esse foi aquele jogo em que eu joguei uma hora e foi tipo...
Mas jogaste a dois ou
não? Não, joguei um.
É que a 1 é como o Halo, para mim, é tipo, cagava nesta merda à grande. A 2 parece que tens ali uma justificação para jogar, é fixe.
Seja que jogo for, não há de haver nenhum jogo no planeta que seja melhor sozinho do que a 1 quando o design está feito para isso, né? Mas, não sei, na altura
não
foi
brilhante,
tipo...
Não é brilhante,
achei o bué janky, achei tipo... não sei, não me colou, mas achei piada, foi joguei, ok, está tudo. Tchau.
Não, é definitivamente isso. Acho que se estivesse a jogar sozinho, cagava naquilo. Mas a dois, é fixe estar ali a coordenar, porque aquilo é um jogo onde eles põem-te assim em mini níveis bastante abertos, com vários objetivos facultativos e principais. Normalmente é matar um general, destruir uma rádio, destruir um barco, destruir um tanque e matar mais uma data de nazis. E estar a coordenar isso e fazer a flanquear um general com a pessoa com quem estás a jogar sabe bem. E depois tem aquela... Não sei se te lembras, mas tem aquela cena boa gráfica. Aquilo quando tu acertas, fazes um headshot com a tua sniper boa de longe.
Dá para ver, um testículo de ser completamente destruído.
Ai, que horror.
Aquilo tem aquela câmera à Mortal Kombat. Mostra mesmo a bola a ir boeda lentamente, a entrar no crânio e o crânio explodir, ou no testículo, ou na perna, ou no olho.
Ou no coração. As animações, por acaso, nesse sentido, são fixe.
tem lung shots, e não sei como é que é o testicle, será um testicle shot, provavelmente.
Acho que não, acho que é exatamente esse o nome, sim.
Acho que todos os nomes, todos os tiros têm um nome.
Sim,
portanto,
sim, sim, acho que é mesmo esse o nome, é. Que foi, obviamente, a primeira cena que eu tentei fazer.
É, ok, Elite 4, malta que dá tiros à distância, que metes distância em testículos, não é?
É, exatamente.
Yeah. É o objetivo do jogo.
Testicle sim. Elite 4 é o que eu tenho a dizer.
É, exatamente. Será que o YouTube permite-nos pôr esse título? Vamos
pode
descobrir.
Pôr, pode pôr.
Testicle Elite 4. Acho que a Google manda o podcast abaixo.
Curiosamente, é neste episódio não vamos ter nenhum comentário.
É curioso porque Testicle Elite, parece que estás a dizer, há ali uma repetição de letras, né? Testicle Elite, Testicle Elite, Testicle Elite 4. Bom, enfim. Estamos a gostar. E vamos continuar. Eu fui pesquisar até os gajos que fizeram este jogo fizeram um
Sniper Elite Army. 3. Ah, ok, desculpa.
Sim, sim,
não,
exato.
Fizeram mais o Zombie Army 1, 2 e 3 e 4.
Que é o mesmo jogo, só com zombies. Yeah.
Pronto. Sendo que estou a gostar deste, provavelmente vou jogar este. Esse também, só para ter
eu até qual. Acho. Eu não sei se um Zombie Army não teve na PS Plus também. Não tenho a certeza. Ah, é? Não sei. Mas eu tenho ideia de alguma coisa, sim. Não sei.
Ok, ok, ok.
Eles faziam tipo o Horse Elite 4, a mesma coisa, mas com cavalos.
Mas com cavalo.
Yeah.
Não.
Não.
Mas aí é Zombie Testicle Shot. quando acertas no testículo deles.
Mas ele não sente nada, por isso.
Yeah, exato. Aquilo quando acontecia, aquilo na verdade já tinha caído tudo. Portanto, passava só por um buraco. Assim.
Ok, ok. Bom, vamos falar sobre notícias, pessoal.
Yeah. Bora.
Eu gosto bem de notícias, pessoal.
Pelos vistos, abriu uma pós-graduação qualquer.
É verdade.
Qualquer, com
é verdade.
Um professor qualquer.
É verdade. Queres que eu conte? Queres que eu fale?
Fala tu, claro.
Yeah. Então, com o patrocínio e apoio da PlayStation Portugal e da Media Molecule, a pós-graduação de Games Design no IAD abriu as inscrições a semana passada. É um curso de 6 a 7 meses em que nós usamos o Dreams e a PlayStation 4 para ensinar Game Design. É um curso muito... é único, para já, é o primeiro do seu género. A Media Molecule está all in, ajudou-nos com tudo o que foi preciso. PlayStation Portugal também nos ajudou com tudo o que foi preciso. A PlayStation 4 para toda a gente, com o Dreams instalado. Decorre aqui em Lisboa, no IAD, está aberta a toda a gente do país e fora do país. Como é uma pós-graduação, não precisam de ter... não há requisitos mínimos para entrar, podem vir de onde quiserem, desde que tenham interesse em aprender game design, não precisam de saber programação, não precisam de saber modelar, fazer texturas, fazer música, porque o intuito é mesmo conseguir ensinar game design e a teoria de game design, porque isto inclui não só a prática, mas a teoria.
Preciso saber o que é um Tetris.
É um conjunto de alunos. É preciso saber o que é um Tetris? Sim, se calhar. Ah. Sim, pelo menos. ou seja, os professores são os professores mais interessantes que podíamos arranjar. Tivemos muita sorte. O Wilson Almeida faz parte do corpo docente. O nosso ex-convidado.
Ex-amigo.
Ex-amigo.
Futuro professor.
Futuro professor. O Nélio Códice está a gerir o curso. O Bruno Silva, que vai ser nosso convidado no próximo programa, é o diretor. Eu também estou a ensinar algumas das cadeiras e temos ainda o Edgar Jesus e temos um convidado da Media Molecule, estamos só a tentar confirmar, para também ensinar ou pelo menos dar um workshop.
Está a faltar confirmação. Isso é incrível, mano. É um conceito muito bizarro, meu, mas bué da fixe.
Isto partiu do Bruno, do IAD, ele depois há de explicar isto mais a fundo.
Sim,
o Bruno,
depois vamos falar sobre isto.
O Bruno é como nós, está sempre a jogar tudo e mais alguma coisa, e ele estava a ver como é que era a melhor maneira de criar uma pós-graduação deste género. Ele vem perguntar, pá, Pina, isto faz sentido, porque eu estava bastante envolvido com o Dreams no lançamento aqui em Portugal e com a Sony, e opá, isto para mim faz todo o sentido, isto é tão fácil fazer que, tirando o problema, que não é um problema, ou tirando a obstrução de termos de aprender a programar primeiro para poder fazer...
Yeah.
Um jogo a funcionar, que no Unity já estava bastante retirada essa barreira, já estava bastante facilitado. Aqui é como o Super Mario Maker, ou seja, cai completamente por terra.
Yeah. Não tens de ser um canivete suíço, né? É tipo, não tens que saber tudo e mais alguma coisa. É tipo, Isso é bué da bom, é bué da bom.
É muito fixe. Isto vai ser muito fixe, acho que vai funcionar muito bem e espero que haja uma nova geração de futuro de game designers que tenham dado o passo direto para game designers sem terem de passar, eu não diria o suplício, mas pela dolorosa experiência de ter de fazer videojogos à maneira antiga. Ou seja, inscrições abertas, venham daí.
Fixe. Mas o curso é para, começa quando? Diz lá outra vez.
Começa em dezembro.
Ok.
E é 6, 7 meses, não é?
6, 7 meses. Termina, as minhas últimas aulas estão no calendário em julho. Por okay. Isso, yeah, mais ou menos.
Ok. Foi fixe.
Ah, pormenor importante. Todos os jogos criados no Dreams são feitos com o vosso PSN ID.
Yeah, exactly.
E todas as criações são vossas. Não fica nada no IAD.
Nice. Por falar em jogos exclusivos da Sony, finalmente a Sony revelou alguns detalhes da user experience da PlayStation 5.
Sim, no dia a seguir ao podcast, a gravarmos o podcast, como sempre.
Exatamente. Nós dissemos no podcast que eles iam fazer isto de quinta-feira e foi exatamente quando eles fizeram.
Foi incrível. E o que há bom aspecto, novo UI, parece uma mistura entre o UI da PS4 e da PS3, em certos aspectos fez-me lembrar aquele UIzinho da PS3, só que um bocadinho mais modernizado, né? Obviamente.
Óbvio.
E com uma data de features novas, tipo aquele sistema de cartas.
Eu não sei se adoro essa cena.
Um bocadinho confuso em termos de legibilidade, pareceu-me. Tens ali bem cartas com coisas um bocadinho...
Eu espero que me deixem customizar muito bem essa cena toda. Porque até a PS4 está cheia de tralha que eu não uso e que eu não quero. É tipo, não me deixarem apagar, tipo... certas apps. Eu receber, tipo, notificação de uma promoção... A cena do What's New, eu estou-me a cagar. What's New, tipo,
pois é epá, sempre inútil.
Tirem-me isto daqui. Mas
esta cena das cartas, então, tu tens várias cartas no teu menu e elas podem referem-se não só a novidades, mas também podem se referir a missões que tu tens por completar num jogo, missões diferentes, partes diferentes do jogo. E tu, carregando em cartas diferentes, vais para partes diferentes do jogo. Imagina que estás a jogar um Crash Bandicoot. E tens 3 ou 4 níveis incompletos. Esses 3 ou 4 níveis podem ser ali umas cartas que estão no teu menu e tu saltas diretamente para esse nível para completar já 100% esse nível.
E diz-te o tempo médio conforme o teu estilo de jogo, parece-me.
Eu gostei disso, eu gostei bem disso.
Eu também estou ansioso para ver quando aquilo der erros e disser que é tipo demora 3 anos ou assim uma cena. Porque vai acontecer.
Isso
é muito fixe porque é mesmo aquela cena de pá, tenho só 10 minutos.
É fixe.
Vou ver aqui uma missão qualquer que possa
fazer. Isto é
uma técnica clássica de retenção de jogos mobile, que é estão a fazer com que as pessoas não parem de jogar ou não larguem o jogo. O que é muito interessante porque aquelas cartas, como são associadas ao jogo, ou seja, pelo que eu percebi e pelo que eu estive a ler na net, cada jogo tem o seu conjunto de cartas, que pode ser um screenshot, pode ser um amigo vosso que estão a jogar, pode ser essas coisas todas. A ideia é que tu, se diz o tempo que demoras a jogar, tu se calhar, é meia-noite, mas eu jogo aqui mais 5 minutos deste nível que eu não me falta, ou deste troféu que me falta acabar. É capaz de funcionar, não sei, é capaz de ser como vocês dizem, pode ser confuso à primeira vista.
Eu sinto que é um bocadinho confuso porque pode ser quase tanta coisa essas cartas que...
Sim,
porque que as cartas que é...
Diz.
Porque não há cartas... Pá, não é outro sistema qualquer para esta coisa dos níveis. Não, são cartas, é tudo cartas. E, portanto, ali perceberes o que é que está ali no meio parece-me um bocado confuso.
Eu acredito que essa parte vai ser ok. Eu acho que isto está tudo dependente de quem quiser dar uso a isto. Ou como é que funciona para... Ou seja, até que ponto é que os developers vão estar a ser um bocado incentivados a fazer isso ou não? Mas, pá, eu para mim só quero que me deem opções. E a PS4 tem muita coisa que não te dão opções. Tipo, tu vais à cena da televisão, do vídeo e TV, eu uso tipo duas apps lá. E aquela para chegar à app do Twitch, por exemplo, tenho que passar pela app do... wrestling, tenho que passar para a app do Amazon Prime, tenho que passar, e nada disso eu quero lá, nada daquilo está instalado na minha consola, eu quero fora dali, quero que aquilo seja simples. E essa é a única cena que eu peço da PS5, é tipo, dê-me a experiência
que mais eu... ainda, mais.
Não, mais tralha ainda. Mas, yeah, eu acho também um bom aspecto. Eu tenho a retirar duas coisas que eu gostei mais. Uma é a PlayStation Store, não ser uma coisa que tu entras, mas sim integrada no sistema. Quero ver o quão mais rápido é, porque a PS4 neste momento é muito podre, é super lenta.
E a PS3 também era uma merda.
A PS3 era uma bosta, man. Ia, mas uma cena. Eu, tipo, acho que pai, há um ano atrás liguei a PS3 e fui à Store porque queria lá sacar uma cena e foi tipo um suplício. É tipo, já não me lembrava. É tipo, tu para sacares aquilo não podes sacar em segundo, em background, portanto tens que estar a olhar para aquela barra de merda a instalar. E depois é tipo, não, tu sacaste um instalador, portanto ainda tens que instalar o jogo a seguir.
Mas tu lembras-te, Rui? Quando a PS3 saiu, a Store da PS3 era integrada na consola e eles retiraram para uma app separada mais tarde.
Uau, eu lembro perfeitamente disso.
Era bueda rápida, era tipo instantâneo.
Uau, porquê que eles voltaram para trás então?
Porque tem a ver com as atualizações, que é que eles poderem, o sistema que eles tinham montado, os servidores para poderem atualizar a loja, obviamente dá mais jeito se for do lado deles e não estiver na consola, não é? Okay. Por isso eles devem ter conseguido dar a volta a esse problema.
Devem ter duas gerações depois.
Mas sim, essa cena das cartas, tudo isto é um bocadinho, estas features são fixes, mas vai dar trabalho extra, tipo, a cena das cartas vai dar trabalho extra ao pessoal que está a fazer jogos, e parece daquelas features que depois vai desaparecer porque ninguém, toda a gente está a cagar, ou as tuas cartas são tipo uma cena básica qualquer, tipo.
É um bocado, vai ser um bocado as duas coisas, que é, se os developers não fizerem, ninguém usa. E ninguém usa, tipo, em todo lado. Ou seja, a partir do momento em que vários jogos tu jogas não utilizam aquela funcionalidade, tu sentes-te com usas menos aquilo. E usas menos aquilo mesmo para os jogos que têm aquilo. Portanto, se usas menos, os developers vão ter ainda menos necessidade de fazer. Obviamente sabemos muito bem que os first party vão ter todos, mas não sei, é a ver.
Vamos ver. Eu gostei, eu tenho a apontar aquele ecrã, o Picture in Picture, que é se na PS4, na PS4 já podíamos ver alguém a jogar, não é? Seguir o jogo e estarmos a fazer stream. Agora podemos ver o jogo de outra pessoa e converter isso numa Picture in Picture e pôr em qualquer sítio do nosso ecrã.
Eu gostei, ou seja, disso.
Eu posso estar a jogar, por exemplo, com o Rui Ghost of Tsushima e estar a ver um stream do jogo dele em cima da minha imagem.
Isso é fixe. Eu
estou a imaginar a sentir isso a ser bué útil, tipo a jogar Final Fantasy XIV, uma cena pá, repetitiva qualquer que eu estou a fazer, e é tipo, tenho aquilo lá no canto, e se eu preciso estou em party chat com alguém que está a jogar o jogo X ou Y.
Agora, será que podes ver, tipo, as questões que começaram a surgir? Será que isto sustenta para, tipo, YouTube ou para outras apps?
Eu diria que Twitch é garantido. É tipo...
Eu diria também que sim.
Acho que era fixe.
Aliás, eu diria que é estúpido não lançar com o Twitch como possibilidade, porque...
Isto eles não mostraram nenhuma das funções de streaming, e de certeza que isto deve estar cheio de opções de voz, vídeo, estas picture-in-picture, montes de tralhas que... Eles têm a opção que eu adorei, que é, que passou-se um bocado ao lado, que é tu podes, como o microfone está integrado no comando, e tem um mute no comando, tu podes falar para o comando e ele converte em texto automaticamente em tempo real, ou seja, não precisas de... Podes estar a escrever num chat, não é? Quer dizer, é interessante, há aqui muitas hipóteses de coisas que eles não mostraram que pode... haver aqui muito mais coisas.
E ainda mostraram aquela mini feature que era... Estás bloqueado num jogo e podes pesquisar o nível onde tu estás e ele mostra-te um videozinho de alguém a passar o nível.
E não é só isso, é para collectibles. Eu consigo imaginar tipo, usar aquilo tipo, bastante. Porque...
Mas isso, lá está, precisa dos developers.
Sim, essa merda. Eu não sei até que ponto é que tu não podes, como comunidade, tipo, alguém fazer pequeno vídeo... E eles permitirem que aquele... Só têm que, tipo, autorizar aquele vídeo, não sei.
Isso era fixe, isso era fixe.
Mas pronto, isso aí não faço ideia. Mas uma cena também que eu curti bué da simples, mas que já sinto falta aqui, é tu não saíres do jogo para acederes a qualquer coisa no menu. Tipo, se eu estou no jogo, quero criar uma party e tipo, ter que estar a sair e aquilo demora tempo a carregar e depois vou à party e não sei o quê. Isto agora é tudo integrado, tu não saias do jogo, fazes diretamente. É, acho que esse tipo de coisas são simples, mas são boas. Pá, mas no geral é tipo, eu gostei de ver, mas não fe, eu não fiquei tipo assim, tipo, louco. Foi fixe. Mas acho que só quando tiver aquilo nas mãos é que vou perceber o quão vou usar cada coisa.
Um pormenor interessante que muita gente acha que não é importante, mas o facto de todo o ecossistema PS5 ser 4K HDR significa que quando se salta de jogo para jogo a televisão não pisca para mudar de modo. Isso irrita às vezes um bocado. Já está a 4K HDR desde raiz. Isso é muito fixe.
Sim.
Outra pequena cena é que PlayStation 5 vai consumir menos energia em rest mode. Certo?
Bastante menos energia do que a PS3 e a PS4 e qualquer outra consola, provavelmente.
PS4 não sei se é bastante má nisso, não é?
Desculpa?
A PS4 já é bastante má nisso, não é?
A PS4 já era bastante melhor que a PS3. Okay. E agora a PS5, eles estão a dizer que...
Só era necessário haver, tipo, uma... Como é que é? Converter o carvão em eletricidade para poder funcionar corretamente. Constantemente tinhas de ter uma cena lá, não é?
Eu tenho uma Steamboat.
Aliás, uma das coisas que vai acontecer Steam com a PS5 4. É que vai ajudar a reduzir toda a cena do carbono e
as emissões,
o clima e o calor do planeta Terra e tudo, e graças, vai ser um grande feito.
Vai ser incrível, a PS5 vai chegar para resolver o Global War.
Estás a gozar, mas olha que na Xbox One, nas primeiras versões, quando punhas em stand-by era como se, quando consumia tanto como estando ligada. Isso é muito mau, estás a deitar energia para o lixo.
É um bocado isso.
Mas na América sabes como é que é, se não estás a gastar energia e não é bué da grande a consola, tipo, não é coisa.
Se a consola não deita fumo preto...
Onde é que tu metes a gasolina nesta cena? Exato. É o Nito Podcast.
Tenho um gerador só para a minha consola.
Por falar em PlayStation Store, pelos vistos, PS3 e Vita já não vão ter suporte, é isso?
Já não dá para comprar jogos PS3 e Vita na Web Store, só dentro do browser da própria consola.
Já não dá na web?
Não. Isso são mais. Ou seja, aquela store que o Rui estava-se a queixar que demora bué e é atroz, agora só dá mesmo assim. O Diogo está a pensar no Under Siege.
É que ainda há jogos PS1 que eu gostava de ter lá.
Estou a pensar no Under Siege, ser bué da mal, como a
ontem. Eu fui lá ontem e ainda estava operacional, ainda dava para comprar jogos na Web Store, para Vita e PS3, mas eles estão a desligar isso tudo. Passa a ser só com o dentro das próprias máquinas.
Isto é meio caminho andado para desligarem os servidores um dia.
Ah, claro, daqui a é uma questão de tempo.
Mas não sei como é que vai ser, mas eles têm que manter a hipótese de tu poderes fazer download dos títulos que já compraste, por isso pelo menos isso deverá manter-se.
Não sei, porque a Wii não.
A Wii está a cagar para isso, tipo.
Sim. Nintendo cagou nessa merda, tipo.
Nobody cares.
De resto, a PlayStation e a Sony lançaram um tema... do Black Lives Matter para a PlayStation 4.
É
gratuito, se quiserem sacar.
E é bom aspecto.
Mesmo fixe.
Com um timing muito bizarro, porque já não se está a falar de Black Lives Matter.
Bem, por isso é que eles estão a falar.
Não está tanto, né? Não está tanto.
Sim. Eu saquei, é o primeiro tema que eu saquei. É sexy,
o primeiro tema que tu sacaste. Tu realmente disseste
que não
eras
muito... do planeta Terra.
Tu realmente dizes que não és muito temas, mas é o primeiro tema.
Primeiro tema, eu nunca saco, estou-me a cagar, uso o default.
Há temas tão fixe, man, que dão um ambiente tão
correto. Claro, estavas à espera de pessoas que só comem Nutella todos os dias.
Olha, se houvesse um tema de Nutella, sacava logo. Estava lá a acampar à frente. Estava a acampar.
Os ícones com chocolate a escorrer dos lados.
Ai.
Bom.
Provavelmente existe NBA... um tema de Nutella. Sim? E tu não sabes porque nunca procuraste.
É?
Vou ter que procurar. uma chatice encontrar uma fucking, um fucking tema.
É péssimo. Loja. Aquela loja é muito má, man.
É, mas estúpido, caralho.
Não, é bué da mal. Queres encontrar demos? Ah, o quê? Esta demo que tu procuravas e sabes que existe não está no sítio das demos? Ok, yeah. Então espera, tenho que procurar pelo nome. Ok, vou procurar pelo nome. Existem cento e tal cenas. Ah, mas na, PS, na loja da PS Store eu não posso escolher, só quer jogos, só quer DLCs, só quer temas. Yeah. Não, não podes. É tipo, tens que ver cento e tal cenas. Pá, ok, eu podia ficar aqui um episódio inteiro a dizer mal daquela store de merda, mas pronto.
Demorei demasiado tempo para encontrar aquela porcaria de tema.
Pá, é tão irritante.
Ridículo. NBA 2K21.
Fiz?
Tem anúncios, tem anúncios no jogo.
Tem quê?
Anúncios. E não dá para passar, não dá para skipar.
Yeah, o jogo, tem, o jogo custa 70€.
Que?
Tem anúncios nos loadings, que é o que a malta está a dizer, quer dizer, os loadings agora são 2 ou 3 segundos. E eles meteram loadings com anúncios.
Conseguimos, pessoal! Finalmente.
Está o pessoal todo a mandar vir, bastante forte. Man. Eles já tinham tentado fazer isto antes e houve uma grande resistência da comunidade, eles retiraram e eles voltaram a pôr, a Electronic Arts voltou a pôr.
Pá, o Street, como é que é?
Street Fighter 5.
Street Fighter chegou a ter anúncios. Street Fighter 5. Nos colares das personagens.
Na roupa, em todo lado, pareciam autocolantes por todo lado.
Acho que ainda tem.
Eu sinto que. Epá, não, pronto, isto é ridículo. Mas eu surpreendo-me ainda não haver anúncios tipo, por todo lado em jogos, tipo, ainda haver resistência, ainda bem que...
A Electronic Arts sempre fez um bocado, tipo, os jogos de corridas sempre tiveram tipo, anúncios para outros jogos da Electronic Arts, estão-se a cagar, tipo, não há continuidade, tipo, whatever. Mas, epá, isso faz-me bem da confusão, é tipo... Eu não vejo televisão porque eu não tenho paciência para ver anúncios. Eu quando estou no YouTube e diz-me para esperar 5 segundos, eu espero e carrego no 6º exato segundo para skipar aquilo. Yeah, yeah. Eu não gosto de ver anúncios, obviamente, tipo, há anúncios por todo lado, nas nossas apps, que não são tão intrusivos, nas aplicações que usamos, nos sites que usamos, etc. Pá, mas foda-se, é tipo, os loadings já são chatos e agora tipo, tenho que tornar essa merda pior ainda.
Yeah.
Agora que os loadings são rápidos, quer dizer, não há necessidade.
Exato, ainda mais nessa, né? É tipo. Yeah. É tipo, é forçar o loading a ser maior só mesmo para veres a merda do anúncio.
Mas falando de cenas menos deprimentes,
sim.
Portugal passou uma milestone. O total de casos de Covid passou os 100 mil.
Excelente. 100 mil casos, desde obrigado. Que começou. Excelente notícia, okay. Obrigado por teres dito que ia ser positiva. Foi bem fixe.
Eu disse que era menos deprimente.
Não sei. Não sei se é menos deprimente.
Como é, em que números é que estamos? Agora estamos nos 2600, né?
Diários?
Diários?
Nos últimos 24 horas?
Hoje,
nos últimos 24 horas?
Hoje foi 2000, portanto.
Sim.
Ah, ok. Então baixou.
Mas, sim, já teve mais alto.
Sim, baixou.
Mas a tendência vai ser sempre aumentar.
É que eu vi 2600 pelo menos há um dia.
Acho que hoje
estás a falar de casos...
Novos.
24 horas.
24 horas. Eu não consigo ver agora, desculpa. Mas, bom. Mas, já. Vamos nos 103.736 casos já totais.
Ok.
Yeah. E está muito mais alto agora do que esteve no pico de anterior.
E os governos todos agora a dizerem que nunca na vida vamos fazer confinamento outra vez.
É, então, mas
agora é tipo.
A Irlanda vai fechar durante 6 semanas, por isso.
Ah, é? Já
anunciaram, vão fechar confinamento.
Tipo, já viste o gráfico? Já viste como é que aquela merda está?
É ridículo.
Olha para esta cena.
Não dá para ver nada.
Ok, isto é um podcast de áudio. É um gráfico com um risco a subir.
Em que tem assim, tem um picozinho e depois desce.
As ações estão a subir, vende. Compra bitcoins, é agora.
Se vocês tivessem que apostar, apesar do António Costa e do governo francês e não sei o quê, dizerem que não vamos entrar em confinamento, acham que vai haver confinamento outra vez?
Acho que sim. Vai haver
pessoas ativamente a fazerem confinamento, não é?
Mas, sim, eu acho, que, vai, okay, eu acho okay. que vai haver, mas vai ser diferente. Acho que é tipo, para quem pode, ou seja, vai ser incentivado para quem trabalha de casa a voltar para casa. Ou seja, quem pode trabalhar em casa, voltar para casa se estiver no escritório. Okay. Eu diria, isso é
menos obrigatoriedade, mais tipo, sentido de responsabilidade nas pessoas.
Sim, apesar de que isso não tenha funcionado. Mas...
acho que em França já estão a fazer...
Yeah, como é que é? França curfew. Está tudo curfew. Curfew. Yeah.
Recolher obrigatório.
Recolher obrigatório.
Yeah.
Enfim, grande notícia de, sobre videojogos que nos trouxeste aqui, Diogo, obrigado.
É um jogo, o jogo da vida.
Exatamente.
Game of Life. Microsoft e o Xbox Brasil deram barraca. Não sei se vocês viram esta notícia, mas eu vi por todo lado.
Vi. Xbox.
Uma apresentadora da Xbox Brasil foi despedida. Porquê? Porque estava a ser vítima de assédio por parte dos gamers.
Sério?
Então, claro. Então, imagina assim. Se o Luís começar a receber um assédio, o Luís tem que sair do podcast.
Tem que vazar. É
claro.
Obviamente. Obviamente.
A lógica
o Luís é que é problemático, claro. Não é? É tipo, não é a nossa fanbase. É o Luís.
Claro, não podemos ter uma pessoa tão bonita aqui que depois... Quer dizer, como é que é?
Exato. Há uma fonte de problemas que era esta mulher e a mulher foi despedida. Pronto.
Yeah, então, o problema era claramente a apresentadora, não eram as pessoas.
Agora sim.
Claramente.
Agora, no Xbox Brasil já não há assédio porque não está lá a mulher.
Então, resolveram o assédio no mundo. Não existe assédio. Acabou.
Aquela a pequena fanbase tóxica de merda que o Brasil há de ter lá teve uma enorme vitória com esta merda. Foi
que parvoíce.
É muito estúpido. Acho que ela ainda por cima estava a começar há pouco tempo.
Yeah.
Ataques de não é gamer a sério porque disse uma coisa qualquer. E, pá, ela até jogava, mas ela não tem a obrigação de jogar lá por ser apresentadora. Né?
Yeah. O que caralho está a passar no Brasil? É o que eu tenho a perguntar. Para além do Bolsonaro e do Covid.
Para além de muita coisa, meu, foda-se.
Yeah, além disso. Mas ela recebeu ameaças de morte e de violação, etc. E a solução foi essa. Parece-me ser
foda-se, é muito
bizarro. É muito estúpido. Bizarro. É literalmente a pior coisa que eles podiam ter feito. É tipo, não havia pior cena. É isto. É tipo, yeah, continuar a fazer a caminha para pessoas tóxicas de má merda que lá estão continuarem a fazer isto.
Eles agora podem ganhar, né? Eles
não, porque agora a próxima vez que aparecer lá alguém para ser apresentador é tipo, olha, nós enquanto comunidade de merda decidimos que não gostamos desta pessoa, portanto podemos atacar, e se atacarmos sabemos que a Xbox vai despedir. Está
isto
tudo.
Isto é um precedente muito a mal.
É boeda estúpido.
Estiveram mesmo muito a mal e não, nem sei como é que...
Pá, eu percebo que estas coisas são...
De decisão desta cena, estás a ver? Tipo,
eu percebo que estas cenas são equipas individuais, mas se eu fosse ao Phil Spencer estava tipo... vamos lá ver o que é que se passa aqui no Brasil. Se calhar aqui as pessoas estão na chefia disto, não sei.
Yeah, ela recebeu ameaças de morte, violação e de não ter direito àquele trabalho. E ela diz mesmo, depois no seu comunicado, que foi retirada... por causa destes ataques, a Microsoft achou que a melhor solução era retirá-la do trabalho para não ser exposta a este tipo de...
Se não é a solução...
A resposta é mandar esta gente toda para a merda, meu. É defenderes a pessoa que trabalha contigo. Yeah. É tipo, tens que mostrar o exemplo de que estas merdas não passam. Não sei.
É muita...
É tão estúpido. Fudido.
Acho que ela ainda por cima só tem 18 anos. Pronto, ela que tinha começado mesmo a trabalhar há pouco tempo.
Que horror.
Sad. Por falar em Xbox
sad.
E notícias um bocadinho menos deprimentes do que esta merda, saiu uma atualização da app da Xbox, permite jogar já em iOS os teus jogos da Xbox de forma remota.
Eu instalei a app. Xcloud?
Eu tenho experiência com isso. Eu hoje de manhã instalei a app.
Okay.
Liguei a consola, a app diz ok, na boa, está conectado, agora carreguei enable na consola, e o enable não existe em lado nenhum. E depois fui à net procurar, apareceu um post na Reddit, pá, eu fiz tudo tal e qual como eu fiz, e agora estava a pedir para carregar em enable na consola, mas o enable não aparece na consola. Tipo, eu não consegui experimentar a cena porque não existe enable. Eu não sei que enable é que sequer está a falar. Vou tentar amanhã novamente, vou forçar updates naquela cena, vou tentar fazer os possíveis, porque eu quero experimentar isso, evidentemente.
Então, mas para quem não percebeu, isto nós não estamos a falar de xCloud.
É xCloud, yeah.
Yeah.
É estamos jogar, a falar só de... Yeah.
Para jogar os jogos
da Xbox. Yeah.
No telemóvel. Yeah.
Yeah.
Com a Xbox ligada, claro. Porque a Xbox é que está a processar a informação.
Yeah.
Isso já existia no Windows 10. Eu cheguei a experimentar com o Windows 10 e funciona mesmo muito fixe e por acaso é muito popular.
Parece-me cool. Mais, Stardew Valley vai ter um modo co-op. Split screen.
Ah, split screen?
Split screen.
Ok.
E boa. Anunciado pelo Concerned Ape, o criador do jogo. E para todas as plataformas.
Ok.
Curiosamente, eu fui à PlayStation 4 para comprar o Stardew Valley. Não está lá. Andei à procura em todo lado e não aparece listado na PS4. Estou tentado a ir a um fórum mais oficial a perguntar se por acaso foi retirado ou se aconteceu alguma coisa.
Sério?
Eu não consigo encontrar.
Pura coincidência, acrescentei o Stardew Valley no GeForce Now. Não que seja preciso.
Mas, a máquina, a melhor máquina a correr o...
É, pá, foda-se. Para correr aquele co-op, pá, tenho que correr os dois ecrãs, é fetido.
Com aqueles pixels todos.
Mas excelente notícia. Epá,
para mim isso é excelente, porque eu acho que o jogo não funcionou para mim muito, mas em co-op estou bem disponível para tentar.
Pois. E 4 jogadores co-op em PC split screen a 4.
Exatamente. Okay. Em consolas é só 2.
Okay. Yeah. Mas todos regar plantas juntos.
Mas parece fun.
Eu, sim. Eu falei à minha namorada disto, ela mandou-me... um para o caralho.
Ok.
Ela desistou o Stardew Valley. Okay. O do Animal Crossing, mas a cena do... É estar com o Rui. A cena do tempo, epa, do stamina... É uma seca. Eu acho que em co-op talvez...
Em co-op, yeah. É tipo, tu fazes aquilo, eu faço isto e ao menos fazemos mais trabalho. Yeah.
Exato. Acho que pode ser uma solução, mas pronto.
Olha, eu gostei, essa notícia foi excelente, porque eu quero uma razão para voltar ao jogo, portanto.
Yeah. Mas ainda datas não definidas. Ele sempre que fala agora em patches e novidades nunca diz data.
Yeah.
Portanto,
porque ele também passou, há um ano atrás, passou a ser self-publisher do jogo, se não me engano.
Yeah. Portanto,
E ele, pá, não sei. Aquilo, não sei quantos é que estão a trabalhar no jogo, mas continua a ser uma equipa pequena e eles não se comprometem com datas. É tipo, é quando estiver pronto e pronto.
Mais do que justo. Esperem.
Por fim, a SEGA faz 60 anos.
É verdade. Diz que sim.
Quem diria?
Estão com descontos.
Estão com descontos, portanto, vejam a Steam e outras lojas para jogos com desconto da SEGA. É engraçado porque eles têm posto aquela imagem do Go Sega, que é 60 Sega, mas está assim escrito de maneira que parece Go Sega.
Yeah.
Está fixe o logo. E anunciaram várias pequenas coisas que, olha, neste momento, no dia em que isto sair, não sei se já é muito pertinente.
Pois, as já passaram todas.
Era o Streets of... Havia uma versão especial do Streets of Rage meio Yakuza.
Yeah. Não era meio, era mesmo.
Sim.
era o Streets of Kamurocho, era mesmo uma...
Yeah.
A parceria.
E tava mas só teve disponível 2 dias.
Um
não é?
Dia. Eu acho que foi mesmo só 24 horas.
Só um dia. Eu acho estranho isso. Porquê? Epa, porquê?
Eu não sei se estou a gostar desta moda. O primeiro foi a Nintendo. Agora a SEGA decidiu. Nada. Eu acho que isto vai acontecer mais vezes.
Se há poucas coisas que eu gostava que fossem pirateadas, é este tipo de cenas.
E serão.
Mas há uns gajos que estiveram a fazer aquela merda e aquilo só está disponível 24 horas. Acho não pode ser, não é?
Vai... É bué da mal.
Sim, mas, tem que acontecer, mas daqui, a próxima vez que isto aparecer daqui a um ano é novamente tipo uma cena. É novamente uma notícia. Não sei. Mas eu também diria, estas coisas não vão ficar perdidas, de certeza.
Pois, espero que não.
E o Golden Axe também, não é?
O quê?
E tens o Golden Axe.
Esse tem toda uma história por trás, ainda mais.
Tem uma história de graças, mais então, uma vez, deprimente.
Eles anunciaram que iam disponibilizar durante 24 horas, 48 horas, já não me lembro, um número determinado de dias. Este jogo cancelado, ou seja, uma espécie de... É um protótipo.
Era um protótipo.
De um Golden Axe 3D.
É Golden Axe.
É 2,5,
não é? É 2,5. Lançaram com o nome Golden Axe, porque o jogo foi Axe, foi cancelado. E lançaram, é muito divertido, venham jogar este jogo,
bué
giro.
É bué buggy, mas olha, bué fixe.
é uma porcaria, podem jogar. E um dos criadores, aliás, um dos programadores daquele jogo que sofreu autocorantes para trabalhar naquele
jogo. Sim, porque acho que isto foi feito em uma semana.
Yeah. Veio publicamente falar que não estava a achar piada nenhuma eles estarem a usar a bugginess do jogo como no marketing. Tipo, haha, sim, é uma porcaria, mas joguem. Tipo, assumi a gozar com o trabalho.
Yeah, porque é tipo, ah, olha, estás a ver este jogo bug e este protótipo, que giro, não é? Pois olha, ele só é buggy porque nem sequer foi um jogo, foi um protótipo que vocês negaram, mas que andaram a pedir que mudassem isto e aquilo e aquilo e aquilo durante imenso tempo. E depois cancelaram. E é tipo todo esse trabalho para o caraças. É esquisito. É muito estranho. A história eu recomendo. É tipo, já não lembro. Acho que a conta do gajo é o Ironic Account. Eu recomendo porque é tipo. É uma viagem. É uma viagem. É tipo, desde uma data de pessoal que estava envolvido com as decisões, nem fazia a mínima ideia de que jogo é que estava a lidar. É tipo. Estava basicamente a dizer. A fazer comparações que não faziam sentido para o jogo que estava a fazer, ou então tipo, ah, eu tive uma ideia a jogar jogos mobile no caminho para o trabalho, acho que isto precisa de cenas deste género, quando eles estavam, ok, mas nós temos uma semana para fazer este protótipo, não vamos estar a inventar agora, vamos fazer este protótipo. E eu só queria atenção, eu só queria mais trabalho, é tipo, e de repente é tipo, ah, olha esta cena buggy, ah, fixe, joguem.
Acho que também esquisito. Deve ter sido, é um toque de falta de noção, quem quer que seja que fez esta campanha, nem sequer deve ter pensado nessa
nem merda, pensou, tipo, e provavelmente as pessoas que tomaram as decisões já nem estavam lá, ou estavam noutro sítio, eles viram, o que é que nós temos aqui? Foram ao baú de merdas e foi tipo, o que é que nós temos aqui?
É o baú de merda mesmo.
E é tipo, olha, temos este protótipo, fixe, yeah, mete essa cena. Tipo, só fica disponível um dia ou dois, está tudo. Não foi, acho que nem, provavelmente nem sequer pensaram nisso.
Enfim, passou de um jogo que eu até queria experimentar para, ah, está-se bem, então, pá, não apetece.
Sim, mas também não deixa de ser, é um protótipo, não é? É tipo...
É fixe que esteja aí, não é?
Não, e que é interessante a nível histórico, né? Ou seja, eu, lado, é tipo, gostava que mais cenas dessas acontecessem, mas também sei, tenho plena noção de que uma data de gente que andou a fazer está na mesma situação que esta pessoa, que é, já não estou nesta empresa, não tenho poder de decisão sobre o que vão fazer agora com isto, e não sei se mais pessoas não vão ficar, tipo, ofendidas por isso, não sei. Mas eu acho que é uma cena fixe.
É, nunca sabe exatamente o que é que
yeah.
Mas por outro lado também tenho a curiosidade, não é? Do é um protótipo e acho que é fixe de vez em quando poder ver um bocadinho estas cenas, mas o que eles podiam ter feito também, a alternativa era ter feito, imagina, neste caso é jogável, mas às vezes não é jogável, mas podiam documentar mais um bocadinho e expor um bocadinho mais quando as coisas não são, quando estas empresas grandes não lançam alguma cena, mas anos mais tarde, não estou a dizer logo a seguir, estás a ver? Mais tarde poder falar destas cenas, porque muitas das vezes há coisas que se perdem no tempo, literalmente há muita coisa que nunca vamos saber, se quiser.
Yeah, abrir esses cofres todos, acho que é fixe. De alguma maneira.
Yeah, mas fim... aproveitei alguns descontos.
Ok. Yeah. Mas não, por acaso, nenhum de vocês chegou a jogar estes dois, sequer?
Não,
não quis saber.
Também não. Descontos, acabei por não aproveitar nada ainda, devem estar aí a decorrer.
Sim.
Por fim, já não temos notícias, mas o Pina tem um facto parvo para nos dar.
É verdade, o facto parvo de hoje vai-vos deixar o vosso coração quentinho, porque tenho-vos a dizer que o Sonic the Hedgehog está dentro de nós.
Ok,
ele sempre esteve.
Ora bem,
eu conheço
este. O conheceste? Existe um gene / proteína que separa o cérebro do lado esquerdo e do direito e que determina o facto de termos dois olhos e que se chama Sonic Hedgehog.
What?
O símbolo do gene é, na realidade, o SHH e foi inspirado, o nome foi dado pelo Robert Ridley, que após ter reparado na banda desenhada do Sonic que a filha de 6 anos estava a ler, lembrou-se que seria interessante chamar este gene o Sonic Hedgehog. Porque o gene tem uma aparência espinhosa, por isso o Sonic the Hedgehog está dentro de nós.
Mas já agora, numa de continuar este tipo de cenas,
também é um facto parvo?
É um facto parvo, sem dúvida alguma. Mas para além do Sonic, também sabias que também temos o Pikachu dentro de nós?
Ah, sim.
Ok.
Sim.
É. Existe uma cena que se chama Pikachurin. E foi um gene ou um cromossoma, não sei bem exatamente, não percebo nada desta merda, ok? E essa parte dessa cena que tem a ver com, acho eu, qualquer coisa relacionada à maneira como funciona nos olhos a ligação, de como é um bolt elétrico, chamaram-lhe de Pikachurinho, caraças. Mas não, atenção, vejam no Wikipedia.
Mas agora, tipo, dar nomes a genes é como dar nomes às estrelas? É tipo, eu posso contratar alguém para dar nome a um gene, é isso? É tipo como se estivesse a dar nome a uma estrela qualquer?
Desconheço qual é o processo, não é? Mas teoricamente, por exemplo, é mais fácil ir para as profundezas do oceano, tipo mesmo lá, e encontrares uma espécie nunca vista, porque existem muitas ainda, por descobrir e dares um nome. Tipo, há várias espécies. Há um canal no YouTube que eu sigo que dedica-se a procurar e a investigar o fundo do mar, mesmo nas profundezas mesmo absurdas, e sempre que encontram uma espécie nova são eles que lhes dão um nome, portanto, yeah.
Nice.
Yeah.
Sim,
mas isso eles têm direito.
Aqui muito rapidamente.
Descobrir.
Sim. Olhando muito rapidamente à Wikipédia, é uma proteína da retina que foi descoberta em 2008 no Japão.
É, claro.
E que realmente, pronto, como tu disseste bem, Diogo, como é responsável pela ligação ocular, etc., e como tem alguma eletricidade, o Shigeru Sato decidiu chamar-lhe Pikachurin.
Que é interessante.
Pikachurin.
Mas ainda sobre esta cena do Sonic, é uma proteína ou um gene que separa o cérebro do lado esquerdo e do direito e que determina que temos dois olhos
separadamente, dois olhos. Sim.
Que é estranho, porque há todo aquele meme do Sonic só ter um olho.
Um olho.
É?
Sim, realmente.
E o Sonic vai dar o nome à cena de nós, temos dois olhos.
Porque ele não tem. O Sonic tem dois ovos estrelados no mesmo.
Como ele não tem.
Acho que esta pessoa.
O quê, Diogo?
Como ele não tem, porque ele é a cena. Ele só tem um olho, faz sentido.
Mas eu acho que este cientista não sabia do meme do Sonic. Só mesmo pela banda desenhada da filha.
Eu só quero dizer que se descobrirem um gene que faz com que algumas pessoas saltem um bocadinho mais alto que as outras, lhe chamem Luigi. É só isso.
Ok.
Ou Michael Jordan.
Pronto, ou Michael Jordan. Mas para o meme, Luigi.
Luigi.
Yeah.
E se houver um meme que te faça entrar num orifício e sair no outro, ok.
É o Mario.
O Super Mario, pronto.
Ok.
Sim.
Deixa
e se houver um gene que te faz um atrasado mental total e completo, é o gene Waluigi.
Ah,
é isso. Ok. Se houver um gene que faça criar um podcast
okay.
que chama-se Super Papo, pronto, seco.
Exato.
Mas certo.
Bom, damos a volta, podemos acabar finalmente. Pessoal, obrigado. Pessoal que ouve em casa, obrigado por ouvirem. Deixem comentários. Para a semana vamos ter então um convidado, correto?
Yep.
Bruno Silva.
Exatamente. Certo? Bruno Miguel Silva do IAD.
Do IAD. Vai-nos falar sobre esta pós-graduação que vai arrancar em dezembro. Vai ser bem fixe. Certeza absoluta. Beijinhos a todos. Deixem comentários, correções. Mandem coisas fixes para superpaposeco@gmail.com. Adeus!
Tchau!
Tchau!